campus da gente, da Universidade AM800 e da UniFM 107.9, divulgando a repercussão do contingenciamento de verbas por parte do governo federal, especialmente no Centro de Educação, onde estamos realizando esta série de entrevistas. Eu converso agora com a professora Helenise Sangoy Antunes. Ela é professora titular do Departamento de Metodologia do Ensino, também atua no programa de pós-graduação aqui do Centro, foi vice-diretora do Centro, diretora por 2 mandatos, também esteve como candidata a reitora da nossa instituição e, há pouco, concluiu a coordenação do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, financiado pelo MEC, que atende 14 coordenadorias regionais de ensino aqui do Rio Grande do Sul, numa abrangência de mais de 200 municípios. Bem, professora Helenise, a repercussão, então, desse contingenciamento nas universidades federais, a exemplo aqui da nossa instituição. Bom dia, professora.
Bom dia, com muita alegria, né, que a gente recebe vocês aqui no Centro da Educação. Montanher, uma parceria muito importante, né, de muitos anos aqui no Centro, né, Montanher. Então, é com muita alegria que a gente vem conversar um pouquinho sobre esse reflexo, né, dentro das universidades públicas e os institutos federais e as escolas públicas, de modo geral, a saúde também. Então, a gente fica muito apreensiva, né, frente a esse cenário de diminuição do Estado brasileiro, né? Porque essas políticas, elas vêm vindo com muita força, elas começaram a ser construídas a partir do Fernando Henrique Cardoso e elas vêm tomando um fôlego muito grande, principalmente agora nesse atual governo, e nós estamos muito preocupados da desoneração do Estado no que se refere aos compromissos básicos que se refere à saúde, à segurança e à educação. Então, hoje, parece que nós somos um peso para o Estado, mas, na verdade, nós somos a razão e a existência de pesados impostos, no sentido de que, se há imposto, tem que ser investido nessas questões, que eu considero essenciais, né, dentro do país.
Professora Helenise, a repercussão vai por todos os segmentos da universidade, na parte administrativa, acadêmica, mas na produção científica. Qual é a perda que as universidades têm a partir desse contingenciamento?
Nós estávamos conversando, né, Montanhar, muitas questões estão sendo muito difíceis de compreender, principalmente em relação a esse programa do governo do futuro, e se que é uma desobrigação no compromisso, né, de repasse financeiro para as universidades. Porque uma das coisas que a gente tem que entender é que algumas tarefas são obrigação do Estado e que a iniciativa privada não vai fazer essas obrigações. As pesquisas, de um modo geral, elas demoram muito tempo. E nenhuma empresa vai correr o risco de investir, por exemplo, 10 anos e essa pesquisa, muitas vezes, não ter o retorno que eles esperavam. Então, nós precisamos, e em todo mundo é isso, né? As universidades, elas têm esse aporte financeiro nas mais variadas áreas de conhecimento justamente para isso. Então, nós estamos muito receosos no impacto que teve agora, né? No corte das bolsas do CNPq, na falta de financiamento da CAPES, a falta das taxas de bancadas também para vir de pesquisadores de uma universidade para outra, que favorece muito, e a questão até da finalização das obras da universidade, que são obras estratégicas, são laboratórios que nem o Centro de Educação precisa concluir o 16C, que é um prédio importante, né, para nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu estava me lembrando agora, né, que a gente elogiar os cientistas paulistas, né, pesquisadores da USP, apoiados pela FAPESP e pelo CNPq, todos órgãos públicos que desenvolveram sofisticado tratamento de cura de alguns tipos de câncer com tecnologia 100% nacional. E isso é importantíssimo, porque várias vidas estão sendo salvas. Esse tratamento, se fosse feito fora do país, custaria $500 mil e as pessoas não teriam. Então, ou seja, mais de 2 milhões. E esse tratamento, ele foi conseguido graças ao investimento do dinheiro público para a pesquisa nacional. Então, são esses exemplos que a gente não pode deixar de cair nessa polarização hoje que a gente vive o país, né, de esquerda e de extrema direita, e que está colocando em risco serviços essenciais à nossa população, né?
E quando se fala em produção científica, pesquisa científica, professora Helenise, um grande percentual disso tudo sai das universidades públicas e federais. Com esse contingenciamento, a perda é grande, porque é um grande percentual de produção das universidades, tipo a nossa aqui, né? Por essa ótica, a coisa se complica, né?
Muito, 90% da pesquisa é feita nas universidades. E o que, que acontece? Foi feito um esforço muito grande para que esses pesquisadores permanecessem no país. Nós formamos quadros qualificados nas várias áreas do conhecimento. E agora, sem essa garantia, sem essas condições de trabalho, sem material para os laboratórios, nós vamos perder muito com isso a curto e médio prazo. Então, é um pedido, a partir desse programa que a gente faz aos nossos deputados, aos nossos senadores, que tenham bastante cautela no que se refere a essas medidas que estão sendo tomadas. Por exemplo, a perda da estabilidade, né, do próprio servidor público federal, a diminuição da jornada de trabalho, a perda, a incidência maior de imposto, né, junto aos nossos vencimentos. Consideravelmente, isso vai fazer com que muitos de nós até abandonem as pesquisas, abandonem a carreira que é construída ao longo de quase 30, 40 anos que tu forma um pesquisador, né? E isso tudo está correndo risco, né, Montanhar? Se essas medidas, de fato, elas forem efetivadas com essa rapidez que a gente está vendo junto ao Congresso Nacional, né? A quantidade de PECs, de alteração da Constituição. A nossa atual Constituição, ela foi um ganho, porque ela demonstra, né, que serviços essenciais não podem jamais ser privatizados. Então, a esperança do bom senso do nosso Congresso e que ele reflita sobre isso. E a pressão, né, de nossos, todos os reitores das universidades do país, dos institutos federais, das pessoas que ocupam cargos de gestão dentro das universidades e que nos ajudem a esclarecer a população de que nós não somos o mal, nós somos a razão de muita conquista, né, que a gente conseguiu do ponto de vista na educação, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista até da soberania nacional.
E é importante a comunidade ficar alerta, inclusive esclarecendo, como a senhora diz, a população, e essas audiências públicas que aconteceram no Centro de Convenções, com a presença do público também, da comunidade, são importantes, né, Elinise, para a conscientização, não só interna, mas externa, da importância da instituição, né? É um caminho que deve ser trilhado.
A gente não pode parar, né? Por exemplo, o nosso grupo de pesquisa agora tem escrito uma série de artigos para encaminhar para o Diário de Santa Maria, para o Jornal Zero Hora, e estão sendo muito bem aceitos, estão sendo publicados. Isso é um grupo de pesquisa com 30 pessoas. Agora, imagina se tudo isso fosse multiplicado por todos os professores, por todos os estudantes do país inteiro. Então, acho que esse compromisso é nosso. A gente tem o dever de falar na rádio, na televisão, escrever os artigos, publicar nesses meios de comunicação para poder alertar a população de que, no momento que ela aprova essas medidas, ela tá botando em risco o próprio serviço, que é para benefício próprio dela, da própria sociedade. Não é para mim, para ti, né, Montanhar? É para o povo que paga os impostos e que não está se dando conta que é um processo autodestrutivo. Nós estamos destruindo o próprio país quando a gente acha que é demais investir nas universidades, né?
Bem, para concluir, professora Elinise, em 2012, a senhora assumiu a coordenação institucional aqui na UFSM do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né? Esse trabalho de coordenação concluiu há pouco, e o que representa esse projeto, Elinise?
Olha, essa foi uma das melhores iniciativas do Estado brasileiro no que se refere à formação inicial e continuada de professores, porque nós criamos uma rede desde a escola municipal, a escola estadual, até chegar na universidade. Era a escola pública interferindo, inclusive, nas reformulações curriculares dos cursos de licenciatura da UFSM, porque as demandas eram trazidas para nós, o nosso próprio curso de licenciatura em pedagogia, ele foi todo reconstruído, ouvindo a comunidade externa, para poder adequar cada vez mais o perfil para o enfrentamento dessa realidade de vulnerabilidade, de dificuldade de aprendizagem, crianças que muitas vezes a única saída para aprendizado é a escola, é o professor, não tem outro espaço, né? E nós conseguimos atingir quase, ao longo desse trabalho todo, em torno de quase 100 mil crianças na idade de 0 a 8 anos. Então assim, eram aproximadamente de 400 a 500 mil ano, mas se tu pensar o que repercutiu atingindo o Rio Grande do Sul inteiro, né? No primeiro e no segundo ano do pacto, nós atingimos o Rio Grande do Sul inteiro. E depois a gente foi dividindo entre outras universidades federais, né? Como a URGS, a Universidade da Fronteira Sul, a Unipampa, a Universidade Federal de Pelotas, então a URGS e nós. Mas todos nós com esse comprometimento, né, de fortalecer a universidade pública, de contribuir para que as crianças possam aprender a ler e escrever. O material era público, não era um material que a prefeitura tinha que pagar. A prefeitura só pagava o deslocamento dos professores até os polos, né? No caso, o nosso polo era Santa Maria. A gente teve um polo em Caxias e um polo em Santa Rosa, para favorecer essa mobilidade. E o que, que a gente vê hoje? A gente vê a política nacional de formação de professores, retirando dinheiro das universidades públicas para as iniciativas privadas, tipo Alfabeto, tipo Acelera Ayrton Senna, Instituto Millennium. Então, eu fico pensando, falam tanto do Estado brasileiro, mas a iniciativa privada, o que ela quer? Ela quer o dinheiro público para ela. Ela não quer para as universidades. Então, é uma briga muito forte. Até então, a gente está mantendo formações continuadas em municípios estratégicos, que a gente está conseguindo entrar nas CRES, que a gente tem inserção. Agora, a gente está indo para Catuípe, ali, 3 de maio, fazer formação continuada. São municípios que a gente tem essa interação com a comunidade e a gente está mantendo, justamente para que esses municípios não caiam na mão da iniciativa privada, que só quer ver lucro, no sentido de que eles vão cobrar das prefeituras um material, eles vão cobrar da prefeitura uma formação continuada, vão cobrar pagamento de tutores, enquanto nós tínhamos tudo isso de forma gratuita. É a mesma cilada que a sociedade brasileira tá sofrendo com a educação à distância, que o Centro de Educação era uma referência tanto na educação especial quanto na pedagogia. Agora estão diminuindo o financiamento para que toda a educação à distância fique na mão da iniciativa privada, que vai cobrar das prefeituras por esse serviço e que a universidade não cobrava.
E outra repercussão negativa, porque até a nossa instituição tinha muito mais vagas de EAD do que hoje. A instituição atuava em 42 polos de educação à distância, e hoje está em 30, 32, e com tendência de queda, lamentavelmente, né?
Então eu não consigo entender como é que a população ainda apoia essas medidas de contingenciamento. Então, o discurso da corrupção acabou servindo de assim como eu digo assim, de fumaça para o esfacelamento de uma das melhores estratégias que teve no país, tanto de formação continuada quanto de formação inicial de professores, né? Que foi a questão do Pacto Nacional pela Alfabetização. Nós tivemos também o Pacto pela Melhoria do Ensino Médio, nós tivemos a Escola Sustentáveis com Vida, nós tivemos o Proconselho, nós tivemos várias iniciativas que vieram para cá, que chegava a 2 milhões de reais, que não ficavam no Centro de Educação, mas que iam para a escola pública a serviço da criança que está vulnerável, da criança que não consegue aprender, da criança vítima de violência, e que o Ministério Público, até fortalecendo uma rede, né, com o Ministério Público, com os conselhos tutelares, que foram quase 3 anos que a gente coordenou aquele projeto da Escola que Protege, que era para proteger as crianças vítimas de violência, de trabalho infantil e tudo. Não, isso não deixou de acontecer, né, Montanhar? Isso não desapareceu no Brasil. Isso está dentro dos lares, está dentro das escolas. A violência é enorme. E quando tu pergunta quem fez a violência, as crianças contam, né? Então, quando a gente vê essa política também nacional para que temas como o gênero, trabalho infantil, a questão da violência não sejam tocadas na escola, nós temos vários depoimentos até de deputadas hoje que contam que elas só aprenderam o que era abuso na escola, porque a família não dizia. E muitas delas também sofriam abuso porque não se davam conta de que aquilo que o pai, o avô, o tio, o primo faziam não era normal, não cabia naquela relação entre uma criança e um adulto. Então a escola ela é um polo estratégico, ela é a escola pública, ela é a razão da existência para muitas crianças, ela tem sido aquela que acolhe, aquela que... Mas se não houver esse olhar, eu fico pensando, então para que impostos? Para que essa tributação que nós pagamos diariamente, se isso não for revertido em benefício da saúde, da segurança e da educação?
Ok, bela análise então da professora Elinise Sangói Antunes, aqui do Departamento de Metodologia do Ensino, professora titular desse departamento, também atuando na pós-graduação aqui do Centro de Educação. Obrigado, professora Elinise, sucesso na atividade.
Muito obrigada e um bom dia para todos nós.